Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E este episódio é bem interessante porque vai falar sobre direção de arte nas mídias sociais, algumas dicas, estratégias, reflexões sobre essa profissão que teve que se adaptar da publicidade tradicional e se colocar no digital. Então, para me ajudar nessa questão, eu trouxe o Edgar Santos, que tem essa experiência da publicidade tradicional offline e dá dicas essenciais para quem tem um negócio ou quem precisa criar seus próprios cards, principalmente para o Instagram, que é uma das mídias sociais mais utilizadas, né, atualmente. Eu adianto que eu peço desculpas pela qualidade do áudio, que ficou um pouco ruim, mas o assunto é tão bom, é tão interessante, tão necessário, que eu acredito que vai valer a pena fazer esse esforço para acompanhar o papo. E lembrando que também dá para você, se você quiser, assistir também no digital youtube.com/blogcitario, se você quiser acompanhar também ao vivo, né? Que essa é a versão também lá do YouTube. Basta você ir lá assinar youtube.com/blogcitario. Geralmente é nas quartas-feiras às 8h30 da noite, também para você mandar sua dúvida, interagir, é muito bom. Siga-me nas mídias sociais, Twitter, Instagram, caso ainda não faça, @blogcitario. E também eu lembro que eu tenho o cupom, né, da HostGator, onde você pode, na sua primeira inscrição, ganhar 45% de desconto. O link está aí na descrição. E no PicPay, caso você ainda não tenha um perfil criado, vale muito a pena porque você descobre que ali você pode pagar de uma forma muito mais rápida e fácil, com amigos, compromissos, boletos, etc. Então, quando você cria um perfil, você ganha R$ 10 de bônus, né? Para você gastar com créditos de jogos, crédito para Uber, celular e etc. Então, só tem vantagem, além de ter também a possibilidade do Pix, né? Que é essa nova transação que promete ser cada vez mais usada daqui para frente. Então é isso, chega de papo, comece a acompanhar aí o episódio e nos vemos e nos ouvimos, né, na próxima semana. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Caio Costa. E hoje estamos aqui para mais um papo, como sempre aqui, que eu sempre faço, né? Sempre trago convidados especiais, sempre para falar sobre assuntos de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E hoje eu trouxe meu amigo Edgar, o Ed, para falar sobre direção de arte nas mídias sociais. Então, Ed, seja bem-vindo. Diga quem é você na fila do mercado.
Olá, todo mundo. Olá, Caio. Obrigado pelo convite. Bom, quem é Edgar Santos na fila do mercado? Bom, eu sou diretor de arte há 17 anos. Passei por várias áreas na direção de arte, como direção de arte promocional, como direção de arte também digital, onde estou hoje. Atendendo principalmente uma grande conta de lá da agência, da IDA3, que normalmente pega o Boticário. Que a gente atende alguns setores, mas fora isso, além de ser pai, faço filtro, produzo conteúdo, crítico de cinema, enfim, mil coisas. Também atuo como designer também, e essa é a minha vivência, trabalhando em várias coisas, sempre curioso, sempre metendo a cara, e acho que é isso.
Show de bola, show de bola. Você só segue a tendência que é realmente a gente ser multitarefa, né?
Pois é, com certeza. Que aí a gente fica na dúvida sempre se a gente é multitarefa porque a gente é curioso ou, claro, né, não pode deixar de pontuar a questão da negritude, se a gente sempre está ligado em alguma coisa porque o bicho pega, né, pro nosso lado.
É, com certeza, com certeza. Então, para você que está assistindo ao vivo, Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez. E se você estiver assistindo no celular, faz o seguinte: fecha rapidinho o chat e depois você retorna o chat ao vivo que tem aí. Fecha a janela e deixe o seu like. E aproveita e se inscreva no canal. Como eu disse, eu sempre, semanalmente, eu trago convidados especiais para falar sobre a área aqui de marketing. E clique aí, compartilhar para você, se você lembrou de algum amigo, amiga que trabalha na área ou entrou nessa área, tá ainda na faculdade e se interessa. E você que é empreendedor, empreendedora, que precisa ter essas noções de como você impactar a sua audiência. Então, esse papo é para você. Então, fique com a gente até o final, que terá dicas sensacionais. Então, aqui, dando boa noite para Fabiane, que sempre apoia aqui as transmissões. Carol já chegou chegando, dizendo que você, Ed, é top. Então, pelo jeito,
Hugo,
temos uma audiência aqui cativa. Então, Ed, você já tem aí a resposta. Você já viu que você tem a resposta aí.
pois
E
é,
honrar
Fabiano.
o elogio de Carol, e com certeza você vai fazer jus. Então, Ed, para começar, já que você mencionou, e também esse papo está sendo gravado justamente no dia do design, né? Quero
Sim, dia de novembro.
já comece logo botando essa diferença. Afinal de contas, qual a diferença entre o designer e o diretor de arte, né? Porque também tem, com certeza, mesmo quem é da área, se confunde. Então, eu queria que você pegasse já esclarecesse essa dúvida.
Caio, não vou negar para você que assim essa diferença também é como não, também não é muito clara tanto das coisas que eu pesquisei, mas assim, inicialmente, principalmente quando a gente atua pensando em mercados, né? Quando a gente pensa, o Salvador, por exemplo, todo diretor de arte precisa ter conhecimento de design para executar suas tarefas. Mas o que eu posso dizer assim, direção de arte tecnicamente trabalha assim com o setor de arte, mas é o setor de gestão, no caso, qual é o trabalho que eu faço na agência. Eu venho e vejo a questão do fotógrafo, claro, que tem a parte inicial, até tenho o seu caderno aqui, porque minha noiva disse que eu perdi verso muito, então, para ficar focado. Então, direção de arte. Eu acho que eu acho não, é uma função de gestão. Então, você faz a gestão da arte na questão de fotógrafo, de ter contato com o produtor, mas enfim, você que dá aquele cerne no layout, você que vem e cria o layout com aquela função que o cliente quer de vender normalmente, ou institucional, mas no final das contas tudo se trata de venda mesmo. Você vai estar vendendo uma imagem, ou está vendendo produto, ou uma promoção especificamente. No caso do design, o design é muito daquela questão como é que eu posso dizer? Do feel, assim, do feel do inglês mesmo, do sentir. A ideia da concepção. Então, normalmente o design trabalha de forma muito mais longa, muito mais focada. E eu acho que isso também ressalta um elemento que eu vejo muito, que falta muito hoje na questão da direção de arte, da publicidade em si, voltada à direção de arte, que isso respinga na questão de a gente não ter muito material. De livro, assim, material acadêmico mesmo. Normalmente a sociologia e outros elementos que estudam a publicidade. E a gente não cria muito material acadêmico fora isso. O design tem muita coisa acadêmica. A gente pega, por exemplo, na faculdade, eu trabalhei logo, que é uma das minhas especialidades, foi inicialmente na faculdade, onde a gente fazia no papel mesmo um logo. Eu lembro que o primeiro logo que eu fiz foi de uma sapataria lá na faculdade. Então, é isso, assim, é porque você vem e diz, ah, mas tem a parte de gestão que é mais forte, eu acho que é a coisa mais forte da direção de arte. Sim, tem design que trabalha com gestão. Aí tem gente que vem e fala, ah, o design tem uma parte mais contemplativa. Sim, o diretor de arte, de certa forma, trabalha de uma forma mais dinâmica, de coisas de trabalhos a curto prazo, mas também tem trabalhos de publicidade que são voltados a longo prazo. Então, essa diferença mesmo é bem sutil, ainda mais quando a gente coloca no mercado da gente. Eu sei que
Ah, legal,
confundiu,
legal.
ajudou a confundir mais, mas é por aí.
Não, mas aqui ficou bacana. Basicamente, porque direção de arte, como faz parte de um departamento, de uma agência de publicidade que tem a sua função primordial vender. Então, vamos dizer que o diretor de arte vai ter a criatividade, vai gerir esses elementos gráficos justamente focado em conquistar o público com argumento de venda. Não é o oba-oba do design, que pode que está mais ele pode ser mais livre, né? Vamos dizer assim, ele pode ser mais conceitual, mais nossa, aquela viagem visual só para deslumbrar os olhos das pessoas, mas ele não tem assim a essência de vender, né? Vamos dizer assim.
É, exatamente. Assim, eu não tive, vou colocar muito oba-oba, porque senão todo o designer que está assistindo a gente vai ficar muito processo.
Já fica na minha
Mas
voz, já fica na minha conta.
exatamente, mas é isso, porque de certa forma o design tem, é isso, eu acho que são os modos de trabalhar e os tempos e momentos de cada um que são diferentes, porque ele, inclusive em Salvador, que não é uma coisa muito setorizada, tudo bem que tem a faculdade de design da Unifac, que já criou uma galera bem legal, a gente pode ver, por exemplo, o João Adami, por exemplo, que é um designer que eu gosto muito do trabalho dele. Então, já cria essas diferenças, mas acho que são esses tempos e movimentos que são muito são diferentes da questão dos dois, assim. E a gente pode dizer, de certa forma, que direção de arte é como se fosse um design instrumental, mas aplicado para o mercado. Aí tem aquela coisa, ah, mas design não é aplicado? É, design é aplicado. Mas eu acho que tem essa. Eu acho que esse sentimento é muito mais da gente ser muito mais focado, muito a curto prazo, do que o design.
Certo. Antes de a gente trazer para a realidade de empreendedores, né, que justamente precisam criar elementos, principalmente para o Instagram, que é o queridinho das plataformas das mídias sociais. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas vamos ainda até alertar que diretor de arte já existe antes mesmo do Photoshop, do Illustrator, da agência de publicidade. Tem um vídeo sensacional, eu coloquei até no meu Instagram, que é a estrutura da como era a agência de publicidade do passado. Aí as pessoas iam desenhando lá, tranquilo.
Ela vou
E
curva francesa.
eu ficava pensando assim, naquela época o cliente com certeza não tinha muita exigência de ficar pedindo para refazer, não. Se você quisesse refazer, ia ter que partir tudo do zero. Acho que aí pega muito bem esse exemplo, né, de você falar de gestão, porque desde, né, aqueles primórdios, você vê que realmente a profissão não é tão ligada ao computador como muita gente pensa, né?
Ah, não, com certeza. Se você pegar, por exemplo, um exemplo da cultura pop, né? Porque eu acho que dá para ver pelos funkos que eu tenho aqui, que eu sou muito ligado a essa parte de cinema e tudo mais. É, se você pega, por exemplo, uma das séries de publicidade que ficaram famosinhas, assim, Mad Men. Você vê como é a questão do diretor de arte, quem é que vai apresentar. Existe o diretor de arte, que tudo bem, ele sabe fazer o trabalho dos demais, mas ele tem dois outros caras desenhando lá no quadro, fazendo o desenho, fazendo a ilustração e para apresentar para o cliente. Então é isso, é uma coisa que eu sempre falo assim, para os meus alunos, que eu também sou professor da UniceuSA, de criação publicitária, que primeiro pare e faça no papel, vai fazer no papel, porque o resto é instrumento. Então, assim, Photoshop, Corel, o Canva, que é muito mais focado no que a gente vai falar hoje, falando das redes sociais, GIMP e outros artifícios, não são eles que vão dar aquele punch, aquele poder que você dá da sua ideia. É você vir e focar lá no papel. E começar a pensar, pegar o briefing, pegar o que seu cliente quer, tentar extrair com isso, ou seja, você tem que ter um contato legal com o atendimento, bater um papo legal, ter aquela coisa de briga de criação com atendimento, que, claro, solta umas faíscas até hoje, mas, assim, é bom você ter esse contato com essa pessoa, porque essa pessoa tendo você tendo contato, então ela consegue ser mais aberta com você, exprimir, aí eu de novo tergiversando, mas voltando à questão da publicidade de antes. Então é isso, a gente não nasceu com Photoshop. Então, aí a publicidade estava enrolando. Então, é isso, não precisa de Photoshop necessariamente. Nos dias de hoje tem umas complicações, mas necessariamente para criar. Não precisa, que é o caso aqui, né? A gente falando de criar, de criação.
Com certeza, e para você que está acompanhando o papo, é sensacional, você que está assistindo ao vivo, pode deixar suas dúvidas, pode compartilhar suas experiências, alguma coisa assim que você queira que o Ed esclareça, que claro que tem algumas dúvidas aqui, alguns assuntos que vão ser abordados, mas fique à vontade para enriquecer o papo. Mas enquanto isso, também depois veja aqui, o cadastro do PicPay, que é justamente o serviço que faz com que você ajude o projeto a se manter, mesmo você sem pegar o dinheiro do bolso. Basta se você ainda não se cadastrou no PicPay, que se cadastre no meu link que está aqui no, na descrição, que você ganha R$ 10 de crédito para você pagar no Uber, né? Crédito do Uber, celular, etc. E você ajuda que eu também ganho esses R$ 10 de crédito. Então é uma relação de ganha-ganha. E também se você precisa de um site, que eu acho que hoje é essencial, né, Ed? Porque para quem tem negócios, para quem tem precisa ter portfólio, precisa hospedar. Por exemplo, eu hospedo no, na HostGator. Há 3 anos eu nunca tive problema com eles. E meu link aqui também, você fica com 45% de desconto na primeira assinatura, né? Então, acho que é um bom incentivo para você ter seu site e seus blogs, etc. Então, vamos retomar aqui o papo, o Ed. Agora vamos trazer justamente para essa realidade que a gente está tendo, que as mídias sociais, que as pessoas estão. Tem muitos empresários, muitos empreendedores, pequenos empreendedores principalmente, que estão começando agora, que infelizmente ainda não tem condições de contratar um profissional para cuidar das suas mídias e precisa realmente botar a mão na massa. Então, eu queria que você falasse sobre esses. Quais são os principais conceitos da direção de arte que essa pessoa que não tem a formação técnica de publicitário, não trabalha na área de direção de diretor ou diretora de arte, como é que ela pode aplicar os principais conceitos de direção de arte nas artes dele para conquistar o público?
Bom, uma das coisas importantes que eu sempre falo com meus alunos é referência. É como você brincar de Lego. Você brincar de Lego com duas peças é muito limitado. Você consegue montar lá umas três, quatro configurações, mas morre naquilo. Então, o grande macete inicial é repertório, porque é com repertório que você começa a criar visão. E repertório, quando eu digo, não é exatamente campanha publicitária. Eu normalmente digo que não fique só focado em ver campanha, porque você está vendo soluções prontas. E a ideia de criar é o processo de você pegar dois elementos que inicialmente não tem nada a ver e gerar uma ponte entre eles. Então, por isso que você precisa de muitas referências, você precisa de muitos elementos, muitas peças de Lego para você montar. Então, para essa galera que não tem dinheiro, inicialmente é dar uma olhada em tudo, e eu vou estar dizendo só os seus concorrentes, porque de certa forma você também vai ver coisas dos seus concorrentes. Uma coisa que eu utilizo muito é um exercício que funciona, que, por exemplo, a gente sabe que o mercado imobiliário, ele tem de certa forma no na sua estrutura um modo já meio quadrado, meio mondrian de você montar. Aqui vão ficar as informações do produto, aqui vai ficar o título, aqui vai ficar o empreendimento, aí as informações principais, assinatura, tudo em bloquinhos. E se você utilizasse isso, sei lá, numa propaganda, numa campanha para perfumaria? Como é que isso ficaria? E aí você começa a ter resultados diferentes, não só nessa questão de estrutura, mas nessa questão de layout. Outra coisa importante também, para quem não tem grana e quer divulgar, é que se atente também a estudar onde você está atuando. Se a gente pega a mídia tradicional, como o outdoor, por exemplo, a gente sabe que não pode ter muita informação, porque é uma mídia que passam rápido. Então, você tem que ser mais conciso possível. Então, você também tem que saber como é que o Twitter, o Instagram, o LinkedIn, o Facebook se comportam para você trabalhar. Por exemplo, mesmo sendo diretor de arte, você tem que vir e estar ligado, por exemplo, com o seu planejamento, com o seu social media, para também ter essas noçõezinhas, esses elementos que ajudam. No caso de as pessoas que não têm, tem que ficar ligadas também nessas mudanças, que é uma coisa muito mais complicada nos dias de hoje, que você, de um dia para o outro, ocorre alguma mudança no Instagram e aí uma forma que você sabia que funcionava não funcionava mais. Então você vai ter que readequar a sua direção de arte para aquele momento. Você saber também, por exemplo, voltando no Instagram, stories normalmente são para pessoas que já estão com você. E não, aí o melhor método, talvez, é você trabalhar com engajamento. Então, como é que você faz suas ferramentas para você trabalhar com engajamento? E aí o feed é você pode encontrar outras pessoas, aí patrocina. Então, são um mix de elementos. E voltando à questão de direção de arte, e aí você vê que eu falei várias coisas que tem a direção de arte envolvida, mas é muito da galera de social, muito da galera de planejamento, muito da galera de atendimento. Então é isso, todos esses conhecimentos eles acabam combinando. E o que é o que eu gosto mesmo na parte do digital, que você não fica só na sua ilha da direção de arte, você tem que se alimentar de outros elementos para as coisas funcionarem. E voltando à questão do design, elementos básicos do design mesmo, com a questão de cor, você dá uma olhada em cor, qual é a cor que tem, que aí você tem que ver a cor do seu mercado. Qual que o seu mercado utiliza, por exemplo, o mercado de construção normalmente utiliza laranja. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que se você bota laranja e você for uma casa de material de construção, o seu laranja vermelho, mais ou menos, você vai estar já adequado a todo mundo. Porém, quando você vem e utiliza o laranja com os demais, você se iguala. E aí você vem, vou mudar para azul. Pô, beleza, azul vai diferenciar. Porém, na primeira percepção, as pessoas não vão perceber que é uma casa de material de construção. Então, você vai ter que trabalhar na sua comunicação para identificar aquilo. Aí, a questão de espaço, todos esses elementos que eu estou falando, tamanho, espaço, tipografia, grid, tudo isso, que aí volta de novo à primeira pergunta, vem do design. Então, dá uma olhada nesses elementos básicos de cor, de espaço de respiro. Hierarquia, que é importante também, que eu vejo muitos errando com hierarquia, porque querem apresentar tudo ao mesmo tempo, principalmente quando a gente está falando de mídia social, por exemplo, Instagram. Pô, Instagram é mais visual, não à toa, o ícone dele é uma maquininha fotográfica. Então, ali a imagem, você reforça a questão, você tem que ter um impacto visual que incentive a galera para ler legenda. Nesse caso, a hierarquia já está formada, então você tem que meio que dar uma respeitada nessa hierarquia. Ou aí que vai precisar você fundir a cuca para a gente criar um método para a gente hackear esse sistema, que muita gente faz. Que aí, como é que a gente faz uma coisa de texto, mas que aí chame a atenção para você ler a legenda? Então, são essas disputas, essas brigas que você tem que ver com cada um. Aí no Twitter, que é o contrário, que prevalece a questão do texto. Aí, como é que você insere imagem? Ou como você for. Para você saber quebrar as regras, você tem que saber. É uma coisa que é meio piegas, mas funciona muito na questão da rede social, principalmente nessa questão de a gente hackear o sistema e ter uma mensagem com mais impacto. Então é por aí.
Eu acho que essa parte de que você falou é interessante, justamente para ter essa consciência, primeiro, da natureza do mobile, né? Que ele é essencialmente no celular, que é uma tela já relativamente reduzida, e as pessoas querem tratar como se fosse uma peça de revista ou um anúncio na
Isso,
revista,
Caio.
no
Você falou uma
varejo,
coisa muito importante.
que quer meter várias informações naquele espacinho e tal. Então, é muito mais eficiente você realmente, como você falou, pegar uma imagem de impacto e talvez resolver lá na legenda, ou, se for o caso, um título bem com pouquíssimas palavras, com um tamanho adequado, né, com a distância. Então, eu acho que essa dica é muito boa para você que está acompanhando, que pegar essa dica do Ed, de realmente você ver referências, começar a analisar, botar o respiro, porque é importante, gente. Eu sei que é difícil você dizer, nossa, mas eu vou botar pouca informação, se eu quero vender, não, mas é melhor você pegar a informação principal e colocar. Tem uma dúvida do Rafael Barreto, que já te disse que você é demais, mas que tem uma dúvida interessante. Ed, quantos por cento você dividiria em importância conteúdo, imagem e produto em si? Qual é o balanceamento desses elementos na hora de vender, né? Para uma peça ainda mais voltada para as mídias sociais?
Pô, depende muito, porque, assim, por exemplo, no caso do, assim, depende muito do briefing. O que é que o cliente quer? Quais são as dores do cliente? Então, isso daí essa é uma pergunta que importa muito para a gente ver o que é que a gente vai colocar hierarquicamente na primeira parte, na segunda parte, na terceira parte. A questão de texto, por exemplo, a gente sabe, quer dizer, para quem sabe, é um grande problema quando a gente está falando das mídias do Facebook, aí Facebook, Instagram, enfim, do mesmo grupo. Tanto que teve agora antes, se tivesse muito texto na imagem, a imagem não poderia ser veiculada, ela era barrada. Tinha que ter cerca de 30%, se não me engano, 25 a 30%. E aí que, por sua vez, isso lembra também uma coisa que ocorria muito tempo atrás, que era a questão das empenas, indo para a mídia tradicional. Que as empenas também, já a galera, se você tinha que colocar uma grade, tal qual o Facebook, ou usar, no caso do Facebook, a gente utilizaria, normalmente eu utilizo a inteligência artificial deles lá, que vê o texto, e tem macete para isso, que é importante salientar, tem alguns macetes para você driblar isso. Então, também tinha na empena, tem que ter pouco texto, como é um banner gigante, para ter maior impacto, a gente prefere mais imagem, também tinha isso. Então, depende muito dessa pergunta da gente saber os anseios do cliente para a gente colocar essa porcentagem de texto, de imagem. Então, assim, estamos com base muito institucional, que ele só quer mostrar o conceito do cliente, é fazer reforçar a marca dele. Aí a gente talvez trabalhe com uma marca maior, se as pessoas não conhecem muito, pode ser, trabalhar com elementos do logo, com as cores do logo. Se o conceito é muito forte, pegar o título dele e colocar na porcentagem que cabe. Então, é isso. A única porcentagem que eu posso dar nesse esquema, pelo menos, é de 25 a 30% do Facebook, nas redes do Facebook, por exemplo, que já é uma coisa meio que fechada. Hoje, a gente sabe que já está podendo, mas eles já deixam claro que vai ter restrição assim, não vai chegar em tantas pessoas. Eles não vão barrar por completo, mas vai dizer, ó, é muito mais complicado para promover a sua campanha. E uma coisa que você falou, Caio, aqui lembrando, que você falou que bota muita coisa, que é, já polemizando aqui, que é falar, por exemplo, que muito diretor de arte, infelizmente, que assim, tem uma dificuldade de trabalhar com digital. E eu entendo a dificuldade, iniciei com a propaganda clássica, com o tradicional mesmo, aí depois disso, parti para promo, parti para campanha política, fui arte finalista de vídeo, trabalhei com vídeo, enfim, eu tenho todo esse arcabouço de referências, e assim, para mim foi mais tranquilo passear pela questão do digital. Mas tem muito diretor de arte que é muito mais complicado nessa questão. E muitas vezes eles acham que, além de não dar a importância para a mídia, eles pegam o anúncio tradicional e fazem a versão miniaturizada daquela versão na mídia. Aí eu vejo algumas coisas que assim, rapaz, não vai dar certo, isso não vai funcionar. E é isso, de novo, voltando, você tem que entender o que é que aquela mídia, quais são as regras que estão naquela mídia. Como as pessoas veem e usam, como as pessoas utilizam, quando você pensa, por exemplo, de novo, voltando para o Instagram, quando você pensa, o público que consome stories e o público que consome feed é diferente. Como é que a gente faz? Por exemplo, colocando VT, normalmente a gente está já mais que cansado de, nos VTs que a gente vê na televisão, a gente coloca no final a assinatura. No caso, os tempos nas mídias são diferentes. Normalmente, stories você bota na frente, porque se você vê aquele. Pô, se tem só dois stories, você tudo bem. Sei lá, são uns 30 segundos, você vem e para ver. Se você vê aquela linha toda já grande, e se você tá lá, você não botasse logo primeiro, a pessoa vai olhar aqui. Mesmo que, sei lá, ele vê aquelas linhas todas e vai durar, sei lá, na vida dele, 2 minutos? Pô, 2 minutos, separe 2 minutos, quantos stories são em 2 minutos? Então é muita coisa. Então essa relação de tempo, a gente tem que ficar ligado, e por isso que o logo vem na frente, vem inicialmente. Então você já cria seu storyboard pensando no logo na frente, porque a pessoa vai ser impactada pelo logo, e aí você vem e cria. um CTA, para chamar a pessoa, para manter a pessoa ali, e aí você consegue mais efetividade. Eu acho que é isso.
Show, show de bola. É, tem uma coisa que eu sei, só para esclarecer para quem acompanha, que tem muita gente que acompanha que não é essencialmente da área, só lembrando que empena é aquele material gigantesco que tem principalmente em prédios, que é aquela imagem. Como eu disse, eu achei uma resposta muito boa. É justamente para trazer, para te ajudar, você que está acompanhando o papo e não tem essa noção, que às vezes você precisa realmente saber qual é o objetivo do seu objetivo, né? Você quer dizer, poxa, eu quero vender. Não, mas calma, você precisa primeiro reconhecer a marca. Você precisa, talvez, no Instagram, você tem que colocar, como eu sempre digo, a questão da empatia. Se você vai, para que você vai querer tentar criar algo que, às vezes, a sua marca ainda não é conhecida, você querer botar uma peça com a cara de uma publicidade antiga, clássica, né, de revista. Nossa, aqui é a minha oportunidade de colocar. Você não ia gostar de receber isso. Então, talvez seja justamente você focar na marca, você botar sua foto de impacto ou de um modelo, vamos dizer, uma loja de roupas. Você coloca a foto de uma pessoa olhando para cima, olhando para frente, que é a técnica espelho, né, que eu sempre digo nas minhas aulas, palestras, a técnica espelho, que você tendo uma marca de roupa é muito mais interessante. Você vê uma pessoa satisfeita vestindo, e talvez nem a marca, às vezes, você só colocar só a camisa e no texto, e depois do que você tentar fazer um layout todo bonitinho, todo cheio de efeitos, filtros e tal. Às vezes o simples é mais impactante, ainda mais que a gente tem um desafio, né, de nas mídias sociais, primeiro construir o um relacionamento, porque ninguém entra no Facebook, Twitter, Instagram para ver perfil de marca, por mais legal que ela seja. Ninguém fala assim, nossa, eu vou lá pesquisar aqui, ó, marca X. E lá consumir, né? Então tem todo esse
Exatamente.
desafio também que a gente precisa, e como você falou muito bem, tem muito diretor de arte que, por causa de que é natural, como você também pontuou, décadas criando da mesma forma, mesmo estilo, de repente desconstruir. Eu acho que é mais ou menos isso para o pessoal leigo pensar, né? De menos é mais, né?
Sim. E aí, de novo, eu retorno a falar. Então, nessa fala que a gente teve, o que a gente falou além de direção de arte? A gente falou de planejamento, a gente falou de social, a gente falou de mídia. Então é isso. A gente não, direção de arte não é uma ilha isolada. Você tem que saber, hoje você tem que saber de tudo. Não dá para você só ficar no seu parquinho lá com os redatores, com o diretor de criação. Você tem que saber, tem que ter esse conhecimento. Se você quer trabalhar com mídia social, você tem que ter esse conhecimento mais global.
Com certeza, com certeza. E uma coisa que surgiu aqui a minha ideia, que justamente acho que é a dúvida de muita gente, eu acredito, né? Estou colocando uma hipótese, mas acho que também é importante a gente abordar, que você já pegou um pouquinho, lá no início, que é a questão da cor, que muita gente aplica a cor de uma forma muito aleatória. Então, tem a chamada semiótica, né? Que você. Por exemplo, as cores adequadas. Por exemplo, claro que nós, de certa forma, já temos uma percepção. Eu acredito que as pessoas têm uma percepção que, por exemplo, se você for falar sobre uma coisa de nutricionista, né, uma área de nutricionista, você talvez um verde claro, um verde, você já percebe, já tem uma noção de que é ligado à natureza, ou se for uma coisa relacionada à natureza, umas cores mais frias, se for alimentação, cores quentes, vermelho, laranja, para despertar. Eu queria que você falasse assim, a importância de estudar, pelo menos, eu estava imaginando isso, por causa do papo que a gente está tendo e lembrando que também é um elemento importante, né, de impactar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das cores, como é que as pessoas
Pronto.
que não têm essa formação podem meio que se guiar, pelo menos, nessa parte.
O livro clássico sobre isso é a Psicodinâmica das Cores, né? Que fala muito a respeito. Mas cor é uma coisa que eu gosto muito de estudar, gosto muito de trabalhar. Inclusive, quando eu trabalhava mais como crítico de cinema também. que foi um período que eu passei também com direção de arte, mas eu fui editor-chefe de um site de cinema por uns 4, 5 anos. Uma coisa importante que a cor, ela não vai resolver o seu problema, tipo, ah, eu quero que as pessoas fiquem mais agitadas, pan, é vermelho. E a cor, ela ajuda a você já desenhar um sentido, como por exemplo, que eu dou para meus alunos. Quando você pensa em uma cama com o vermelho, com um tecido vermelho em cima, ele já dá aquela impressão mais sexual, mais romântica, tal. Ele com azul já dá um tom mais diferente. Então, assim, o vermelho, ele acrescenta ao sentido do objeto aquela tonalidade. Ele não vai, ele vem o vermelho sozinho, ele não vai passar aquela intenção, porque a cor, primeiro, ela agrega várias coisas. E, inclusive, dependendo do lugar onde você esteja, é diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, o azul mais claro, por exemplo, evoca muito mais o sentido de calma do que, oh meu Deus, do que, por exemplo, nos Estados Unidos, que o azul é muito mais uma coisa mais melancólica do que aqui. Então, depender, e também, como você falou, né, da questão do dados hospitais e afins, a gente aprende também muito por repetição, né? A gente vê várias coisas se sucedendo, então meio que o nosso cérebro já é projetado para pegar as coisas e fazer as coisas no caminho mais curto. Então, quando você já vê uma coisa específica, ele já, ó, é isso. Então, é importante saber sobre as cores, sim, como eu disse antes, né? Da questão de você saber o que seu setor, com que o seu setor trabalha, então, e para você gerir as suas possibilidades com questão de grana, que aí tem planejamento, como eu disse antes, assim, se você não tem pouca grana, você vai ter que inicialmente ir na onda, pelo menos visualmente ir na onda, de certa forma, utilizando as mesmas cores, porque a galera já bate o olho e reconhece. Ou se você já tiver mais uma grana na mão, que também tem a questão de rebranding, que você também quiser fazer, aí você vem, muda de cor. Mas é importantíssimo você ter noção das cores, do que as cores evocam, não exatamente do que elas são. Elas não são. Elas evocam alguma coisa que você vem e pode, por exemplo, pegar duas cores e evocar uma outra coisa, como normalmente é o velho, o clássico amarelo e vermelho que a gente vê, tal, que McDonald's usa mais uso. Outras coisas que combinam, por exemplo, a gente usar o rosa e o marrom, que evoca uma coisa mais candy color, tal. Aí por aí vai. Aí, outra coisa, cara, eu posso ficar indicando coisas aqui?
Pode,
Que
pode.
eu vou. Porque eu separei umas coisas interessantes para indicar. Já que você falou de cor, voltando ao cinema, e que é um ponto bem interessante, infelizmente é em inglês, mas eu indico também esse livro aqui, que é o. Cadê? Volta aqui. Pronto, certinho.
Vale o nome.
Que é o It's If Purple Someone's Gonna Die, que é o livro de Patti Bellantoni, que ela estudou cores no cinema, que é importante normalmente quando eu vou fazer um sistema de cor. Eu trabalho com as cores do cinema, que é um padrão, não é o CMYK, não é o RGB, é o RYB, aí eu escrevo RYB, e vou separando as cores primárias e secundárias. E o título é interessante porque ela fala que, assim, normalmente nos filmes, preste atenção a partir de agora, toda vez que aparece roxo, provavelmente tem uma cena de morte envolvida. Então, vários filmes, ela aqui separa as cores, ela principalmente dessa explicação sobre a questão das cores evocarem algo, não necessariamente nós serem algo, e já encaminha mais ou menos para as sensações que você tem com as cores, ou que o diretor queira evocar, o diretor de fotografia, o diretor de arte no cinema, que também tem direção de arte no cinema, que também tem muito a ver com essa questão de gestão, porque ele gera a galera de maquiagem, a galera de cenografia, então volta de novamente a ideia do diretor de arte enquanto gestor. E também já dá essa base de cores, porque você começa a ver você vê na tela, ah, o amarelo, ah, mas esse amarelo não está evocando a alegria, está evocando loucura. E sim, dependendo do tom do amarelo, você pode evocar coisas diferentes, você pode evocar doença com amarelo, você pode evocar alegria, você pode evocar loucura, você pode evocar fome, você pode evocar mil coisas com amarelo, dependendo do seu tom e também com que cor você coloca ao lado, com cor complementar e enfim.
É, justamente, boa sacada. E uma coisa só para trazer para você que está acompanhando, e eu me lembrei que eu dei risada que eu vi, acho que foi uma cidade do interior, não sei aonde é que eu fui ver, que foi uma churrascaria com a fachada toda verde. Eu digo, gente, isso aqui totalmente broxante, gente. Eu broxei já de cara, imagina quantas pessoas já
Gente,
broxaram.
só ficaria verde, velho.
Aí,
Não,
justamente, aí você já imagina, aí traz essa prática para você também de realmente dar uma estudada, se for o caso, se for o caso, até testa, né? Também tem um teste, o que eu chamo de teste da mãe. Ou você apresenta para sua mãe ou para uma pessoa mais que não tem nada a ver com o mercado, para ver como é que ela reage e tal, também pode ser uma forma bem interessante para você vê essas questões. E Rafael veio com outra questão bem interessante para você, Ed. Na mídia impressa, existe mais controle de contraste da sua peça com a mídia que vai ser veiculada. A posição, né, página par, o ímpar, topo ou abaixo, né? Então, como é que fica isso no digital? Pode aparecer em diversos sites. Essa questão no digital, né? Trazendo então um pouquinho para o digital, aqueles anúncios no site que às vezes você não tem controle, está no cantinho pode estar no cantinho direito do site, pode vir no pop-up, e aí, como é que faz essa questão?
Bom, muita coisa vem já direcionada da mídia, né? Pelo tamanho. Eu entendi a pergunta, mais ou menos. Por exemplo, uma revista. Estava tendo até uns alunos, estava analisando questões de conclusão de curso, e aí fizendo anúncio. E aí o logo estava perto do miolo. Aí eu disse, ó, normalmente as revistas têm a margem de segurança, mas quando jornal também tinha muito isso, ou se você não sabe se é uma página indefinida, se você é a página definida, que no caso custa mais caro, aí você normalmente tenta puxar da mídia se a página é par ou ímpar para você vir e organizar os elementos de uma forma melhor. Se você vai pegar o logo e deslocar de um canto, porque aí volta novamente a questão de design, ou hierarquia, ou ordem de leitura, que normalmente a gente assina o logo no canto. Então, isso daí influenciava. No digital, normalmente isso vem da mídia. A mídia vem já vem a listagem lá com os formatos. Ó, tem esse formato tal, tem esse formato aqui de 300 por 250, tem o formato 600 por 150. Porém, existem formatos que você pode criar o arquivo, que normalmente até o Google tem o próprio software dele para isso. Que o formato pode variar, assim, você vem e cria ele com os elementos mais soltos, ele tem que ser mais limitado em algumas coisas, que os elementos são soltos, e aí você vê, meio que prevê como é que ele vai funcionar em um tamanho, assim, se você cria ele 1200 por 1000 por 1820 por 1900, 1800 por 1920, que ele é grandão. Só que aí, como os elementos estão soltos, aí se ele achatar, você prevê que os elementos vão se reorganizar. Se ele esticar, ele se organiza de outra forma. Então, existe esse método. Pelo menos o Google tem esse formato, que agora eu me esqueci o nome. Se você lembrar, caiu ótimo. Que o Google Web Design que
Tem
aplica esse
vários
nome.
formatos, mas eu acho que a essência dessa dúvida dele não precisa ter tanto receio de vai aparecer, aonde vai aparecer, porque, como você disse, o Google já diz, olha, a peça
Já diz
tal,
tamanho
na posição tal,
específico.
a posição já é o tamanho definido, e a pessoa,
Isso.
e ele já mostra qual é o site. Ah, no topo, vai estar lá no topo do site ou no lado do
Vai ser o
site.
super banner, vai ser um 720 por 90 na lateral. E isso. Existem sites que estão que pode já tem o formato definido, e existem alguns outros formatos que você que ele cambia, que ele o formato é cambiante, o formato é mutável.
E que não tem tanto risco, então não se preocupe não, Rafael, que você pode criar sua arte, é só consultar qual a posição que o Google te informa, e você pode deixar a sua criatividade aflorar tranquilamente.
Mas
Pop-up vai
claro,
ficar no meio, né?
mais uma coisa importante salientar dos formatos, por exemplo, se porque existem alguns formatos que algumas mídias, por exemplo, que trabalham com banner que não aceitam GIF, por exemplo, que você pode ir e colocar sua informação em várias lâminas. Eu normalmente eu recomendo 4, que eu acho que é o limite até do Google. Então, aí você também tem que vir e pensar, principalmente banner em aplicativo. Você não pode ter texto grande, senão não vai dar leitura. Então, você tem que ser assertivo. Normalmente, no, de novo, voltando ao que disse, você tem que adaptar a sua informação de acordo com a mídia que ela vai estar inserida.
Show de bola. E para você que está acompanhando ao vivo, deixa eu alertar mais uma vez e que talvez tenha entrado no meio do papo com o Edgar. Se você estiver assistindo no celular, fecha rapidinho o chat e clica no. Deixa seu like aí para. Quando terminar essa live, o YouTube distribuir para mais pessoas e se inscreva no canal aí no botãozinho vermelho, porque está tendo conteúdo semanalmente aqui, além dos outros vídeos. E também para falar sobre essa questão, Ed, eu me lembrei justamente de um dos vídeos que eu fiz aqui, que eu fiz questão de produzir, que é um erro que muita gente, para você que está acompanhando e que não é da área e que está pegando essa dica, acho que essa aqui é sensacional, porque isso vai evitar que você tenha dor de cabeça. Preste atenção. Que é a questão das imagens. Muita gente diz assim: não, vou pesquisar no Google Imagens e usar, porque tem um advogado. Eu fiquei sabendo que tem um advogado que ganha muito dinheiro com de mandar aquele processo em 3 vias para as pessoas, quando ele detecta que tem uma imagem que acho que é da praia. E tem um coco e um óculos de sol ao lado. Então, se você
É um
pegou
clássico
essa
aí,
imagem
né?
por acaso, eu recomendo que você delete dos seus perfis, do seu site, do seu blog, em qualquer lugar que você tenha postado, porque ali tem direitos autorais. E na época que eu fiquei sabendo, que já tem uns 2 anos que eu fiquei sabendo dessa história, ele cobrava em média 12 mil reais para a pessoa pagar por causa dos direitos autorais que ele tem. E isso é sério. Tanto é que o Google tem um filtro, você não, talvez não tenha nunca percebido, que quando você bota, ele exibe todas. Se você colocar imagens com direitos livres, você vai ver que tem poucas imagens úteis, né, para o que você quer. Então, né, Ed, é bom a gente lembrar disso, dessa questão das imagens. Qual é a dica que você dá para pessoas que precisam de uma imagem? Talvez não tenham condições de produzir, apesar de que eu acho que com criatividade dá para você produzir com o seu celular, mas enfim, vamos dizer que a pessoa não tenha condições. E aí, qual é a sua dica para essa situação? Para já não usar Google Imagens, né?
Gente, não usem Google Imagens. Não usem. Sai desse barril. É barril, gente. Não vai, não vai. Direito autoral existe, por mais que você. Seja tentado ao ver, pô, mas tal cliente está usando aí e não está rolando nada. É isso, um dia a casa cai e o bicho pega. Então, não use imagem dos outros. Isso é contra a lei mesmo, gente. Isso é tenso. Bom, primeiro é criatividade, né? Tem vezes que a gente vai ter que se virar nos 30 ou ver o seu celular para produzir, mas você não tem. Existem as opções pagas, que realmente o mundo é assim mesmo, tem que pagar. Existem umas soluções, existe os Creative Commons, que acho que você vai até no vídeo, que aí você tem que falar também quem é que tá, você tem que dar, tem lá todas as informações que você tem que vir e colocar. Mas a primeira coisa, assim, existe outro modo também. Ah, não quer usar imagem? Vê um ilustrador, vê um Brasil que é ilustrador, trabalha com ele também, é outra opção também, que também cai na onda de produção, mas é outro modo também de você trabalhar com uma imagem que algo seu, tem toda a questão de contrato, tudo bem, mas assim, ilustração também, para você não utilizar as imagens indevidas das outras pessoas. E outra coisa, ilustração também tem direito autoral, então não fique dessa de passar, ah, não vou procurar foto no Google Imagens e vou pegar a ilustração dos outros. Também cai na mesma coisa. Então, eu acho isso. A primeira coisa que eu pensava é, gente, como é que a gente pode criar? É isso aí, é um brief. Como é que a gente pode? A gente não tem condições de fazer produção. Como é que a gente pode criar de forma que não use imagens? E aí você vem, pode trabalhar, como eu disse, a questão de a gente pode trabalhar só com texto. Ah, mas você disse antes que nas mídias sociais a questão de texto. Assim, gente, aí é que é a questão de hackear o sistema. Como é que você vem e transforma texto uma coisa quer dizer, porque o texto é visual, mas assim, como uma coisa com estética, uma coisa bonitona e só texto. Como a gente vem, pega um A, por exemplo, e deixa ele bonitão e cria alguma coisa. Aí é, de novo, parar para criar, para ver referência, estudar tipógrafo, estudar tipografia, estudar gente que faz arte com tipografia, e ver como é que eles se viram nos printers, que aí você vem e consegue fazer uma arte interessante, legal, utilizando fonte, e ainda assim driblando todo o esquema do Facebook, por exemplo. Se a gente tratar a atenção de Facebook e Instagram, é o modo.
É, show de bola. Eu, particularmente, quando preciso de uma imagem, eu não gosto de usar pessoas de banco de imagem, porque geralmente elas são muito americanizadas, não conecta tanto. Mas
Sim, tem esse
tipo
problema.
um objeto, alguma coisa, talvez um banco de imagem gratuito gringo te ajude nesse apoio. É, mas aí tem que pesquisar bem e tal. Acho que é pelo menos nessa parte que eu faço. E antes de responder mais uma dúvida do Ed, eu me lembrei agora que a gente precisa falar, eu acho que rapidamente, Ed, sobre o Canva, né? Que é tão divulgado, eu também compartilho essa dica com as pessoas. Teve até uma aluna minha, quando eu dei um curso, queria um curso exclusivo para Canva. Eu disse, gente, é só ter paciência que você vai lá, ele pega uns modelos. Quem não conhece o Canva, é um site que deve deixar já uns modelos de layout prontos. O que é que você acha para a utilização do Canva para as mídias sociais?
Eu gosto, é uma ferramenta, assim, é uma ferramenta. Existem mil ferramentas além do Canva. Existe o GIMP, por
Isso.
exemplo, que é o Photoshop, que você pode usar e é gratuito.
Qual?
O GIMP, que tem a raposinha e tá, tal, o GIMP, por exemplo, que já é usado há um bom tempo. Para um cliente meu, por exemplo, pô, não tem Photoshop e tal, aí eu queria trabalhar, porque alguns clientes, por exemplo, que estão chegando, que é uma coisa muito interessante, eles querem o trabalho, mas assim, quer que você meio que faça um enxoval, e aí que com elementos editáveis, ou seja, eu faço, é um podcast que tem, que o que ele tem, o que é o meu cliente. Então ele quer, ah, toda semana tem um convidado novo. Eu quero ver como é que eu modifico aqui a foto e que modificar o nome. Quero fazer isso sozinho. Aí como é que eu faço? Aí, pô, tem o GIMP para fazer e aí ele vem e se vira sozinho no GIMP, fora outros aplicativos. Mas assim, o que eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado na questão do GIMP é não ficar pegando logo o primeiro modelo. Assim, eu acho que você pode pegar o modelo e ir fuçando para você criar uma identidade. Se não, fica tudo assim. Você bate o layout e diz, pô, isso aqui é Canva. Então, tem certos movimentos, ah, isso aqui é Canva, tal. Todo mundo sabe o que é isso. Você começa a ver. E existem muitas pessoas que utilizam muitos aplicativos, assim, fora o Canva. Tem uma galera que faz uma miscelânea, que é outra pessoa que eu posso indicar também, que foi uma aluna minha, que é a Darly, que tem o estúdio dela, que saiu até ilustração agora no, na Casa Cláudia, que ela trabalha muito com colagem. E um dia desse, ela no Instagram dela disse: Ó, os aplicativos de vídeo que eu uso são esse. Aí todo mundo fica: Pô, eu vou fazer agora igual a Darlis. E não é assim, porque aí volta o que eu disse: você precisa de referência para você saber utilizar aquilo. E aí você usou aquilo, mas o quê? Para obter que resultado. Então, é isso, ferramenta, gente. Tem um monte além do Canva para você trabalhar. O que você precisa mesmo é referência, você saber mesmo o que é. Não fazer aquele bolo de efeitos em cima achando que vai sair o resultado bom, não. Você tem que fazer aquilo pensado, tem que ver o que é que vai na frente, o que é que não vai. E, de novo, volta a questão de hierarquia daqueles elementos de design básicos, assim, que a gente tem que saber, que dá uma parada meia hora num vídeo no YouTube para estudar. O resto desses aplicativos, a gente vem e pega um curso ou vê um tutorial no YouTube que você se resolve. É isso. Esse que é o mais importante, que é a parte pensante, é referência. A referência é a chave de tudo.
Show de bola. E para encerrar aqui com essa dúvida do Rafael, Ed, lembra ainda da dica de ler tudo até bula de remédio? Hoje já publicitário de nome. Como você vê essa dica que deram uma vez no passado?
Ainda acho que é interessante ler tudo, eu acho importantíssimo, porque mais uma vez, isso vai gerando um repertório. Por exemplo, hoje eu me assim, eu normalmente separo fases do que eu estudo. Por exemplo, branding. Branding teve um momento que eu parei para estudar sobre branding, fiz um curso a respeito, até fiz uma pós-graduação em branding, mas depois fiz um curso de escritório que eu gosto muito de São Paulo, que é a Sebastiani Branding. E isso me deu um estofo grande de planejamento que brand necessita, porque muitas pessoas até para saber que brand não é só você ficar criando logo, que ainda tem essa coisa, né, de que as pessoas chamam logo de marca, que é uma coisa também que depois, se der, cara, eu quero dar um tempinho de dicas de livro, que eu separei alguns livros aqui interessantes. Então é isso, eu separo meio que meus blocos de estudo, mas sempre estou atento a tudo. Minha referência mesmo de criação vem de cartaz de filme. Eu volto e meia, tô vendo os cartazes que estão saindo. Aí eu vou ver as produtoras. Aí eu vou ver a The Refinery, que é uma das grandes produtoras de material. Tem a MUVI aqui no Brasil, que faz muito cartaz, faz muito key visual de filme. Aí vai no livro, aí pô, as capas do livro da Darkside, por exemplo, que faz a Retina 78, que antes fazia a editora Barba Negra. Então. Quadrinhos também, que era muito minha referência, eu coleciono quadrinhos desde 94, 92, 94, mais ou menos. E lembro que o que me impactou foi uma revista do X-Men, que era capa tripla, que você abria, tinha uma outra aba e você tinha um posterzinho no formato pequeno. Então, é isso, você sempre está disposto a ver tudo, a enxergar tudo, porque tudo aquilo, no final das contas, fica guardado no seu HDzinho. E vai aumentando a pilha de Legos. Quando você vê depois, pô, preciso criar, você abre, tem aquele mar de Lego te levando daquele seu HD que você trabalhou. E aí você vai ter muito mais liberdade, muito mais peças para encaixar e cria uma arte muito mais interessante. Então, concordo que a ideia de ler até bula de remédio é boa. E outra coisa também, diretor de arte não fica só na parte visual, não. Tem que ler livro também, tem que ver teoria. Porque muita coisa que a gente fica olhando só acha que. O que vai despertar nosso visual é só a questão de ver, não, a questão de ler também, de ler e de imaginar. Então, a gente tem que pegar um momento de começar a construir aqueles leguinhos, mesmo que não esteja no trabalho. Afinal, criar não é uma questão só de criar no trabalho, a gente cria para tudo na vida. Sempre tem problemas para te resolver.
Show de bola, sensacional. Então, meu querido, muito obrigado por esse papo e vou já emendar esse seu pedido que você falou. Faça as suas considerações finais, fale dos seus projetos, né, para o pessoal acompanhar, onde acompanha, e já faz logo tudo de vez e dá logo também as dicas de livros que você disse que quer recomendar. Primeiro a dica de livros, né, já para emendar que você falou da
Pronto.
leitura, depois o resto.
Pronto, beleza. Bom, as dicas que eu tenho aqui são o Pensar com Tipos, da Ellen Lupton, é um dos meus livros de cabeceira. Essa versão aqui é uma versão que eu acho que já está rara porque era da Kozak Naif, que infelizmente a editora terminou, mas a editora GG está com um formato novo. A da Kozak era muito legal e rara porque a capa é feita em serigrafia mesmo, tem umas três ou quatro versões dessa capa, então é serigrafia de verdade. E Ellen Lupton acho que é uma das melhores pessoas para falar de tipo, e no digital é importante a gente saber, voltando à questão de hierarquia de tipos, é o tipo principal. E o tipo secundário. Então, para fazer esse casamento, ela tem uma parte falando sobre digital, então é importante. Provavelmente nessa versão aqui, nessa que acho que é uma segunda edição, ela já falava, mas na edição nova, já acredito que já vem isso muito mais forte. Outro também que é interessante é o Brand Sense, do Martin Lindstrom, que é um cara que, se não me engano, ele é sueco, ele se dedicou a ver os sentidos, como você chamar as pessoas para o consumo através dos sentidos, então tato, olfato, audição, ele faz um estudo a respeito disso e de que onde cada sentido evoca, então no caso do cheiro ele evoca uma lembrança, então para você fazer campanhas voltadas a, sei lá, a alguma coisa mais nostálgica, então você trabalhar com cheiros, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, febo, leite de rosa, já vem o cheiro logo na cabeça de cada um deles. Então, esse
Qual
livro é muito
o nome desse
interessante.
livro mesmo? Que eu não peguei?
Brand Sense, é do Martin Lindstrom, esse daqui.
Show.
Ele está pela Bookman. E também outro da Bookman, que eu falei, que é para a gente parar de falar que chama logo de marca, que é o The Brand Gap do Martin Neumeyer, também é outro Martin, que ele tem uma empresa de um escritório de design, ele também tem um livro muito bom, Zap, esse livro é muito rapidinho, muito gostoso de ler, e ele explica também, normalmente, sobre branding, sobre esse tal abismo da marca que ele fala. Então, são livros iniciais, o de tipo, assim, eu acho que para qualquer diretor de arte, tem que ter em casa, eu acho importantíssimo, volta e meia eu estou vendo, estou olhando, e vamos ver. E agora, falar sobre os projetos. Bom, eu sou o podcaster, assim como o Caio, eu tenho o episódio piloto, está parado há algum tempo por causa dos trabalhos, teve uma demanda muito grande, mas eu falo sobre séries em podcast de 5 a 10 minutos, então no Instagram tá lá @pipiloto, ou você pode ir lá no meu Insta, edgar_igor, não me engano, eu toda hora esqueço, eu uso o Igor, mas é o Igor mesmo. Então tá lá o episódio piloto. Tem a Almiró, que é a minha produtora de podcast, normalmente assim, a gente é uma produtora e uma fomentadora. Eu uso mais a questão de fomentadora, porque o trabalho é muito mais levar a cultura podcaster para outros mundos, para que as pessoas conheçam outras narrativas, outras histórias. Então, é um conteúdo mais low profile. Então, eu posto normalmente 9 posts lá no Instagram de uma vez. Então, lá está o primeiro conjunto, que é apresentando ao Miró e explicando sobre tudo que passou comigo quando eu comecei a pensar, pô, que tal fazer um podcast? E os meus erros, os meus acertos, todos vão estar lá. Então, tem isso, tem o meu portfólio, que tem várias coisas lá, inclusive direção de arte, branding, tem filtro, tem campanha, tem um monte de coisa, porque eu faço um monte de coisa, eu não paro quieto, que é o www.edgarsantos.com.br. Vou lá, me contratem, por favor, gente. E eu acho que é isso, cara, que eu tenho para falar. Então, sou essa pessoa aí que faz muita coisa, que sou muito curioso, que pesquiso sobre tudo, gosto de cultura pop, coloco isso no meu trabalho e é o que eu tenho para falar. E quiser bater um papo também, gente, eu tô sempre lá. Tô sempre no Instagram lá para falar.
Massa, massa. Para você que está assistindo, acessa aqui no, na descrição, tem o link para o Instagram dele, edgar_igor, que aí certamente tem lá
Igor.
tudo, vai puxando tudo no perfil, você vai seguindo os projetos que ele falou. Então, Ed, muito obrigado. Obrigado para você que está acompanhando também. Vou ter chegado até aqui. Muito obrigado, Ed, e nos vemos na próxima.
Opa,
Tchau, tchau, gente.
obrigado, gente.